Olá, eu me chamo Ana, eu sou terapeuta, oraculista e sou ponte na ânima. E esse podcast é um espaço onde a gente pode vir para sintonizar nossa alma e refletir um pouco sobre como fazer a vida mais viva. Então, se esse assunto te interessa, seja muito bem-vinda. Bom, o tema que está me chamando a atenção para falar sobre ele essa semana é a nossa criança interior. E assim, eu descobri que eu gosto quando uma postagem acaba chamando as outras e elas acabam fazendo sentido em grupo. Então, já tem acho que 2 semanas que a tiragem que eu faço no Instagram na segunda-feira, ela me traz esse tema. E aí eu vou falando um pouco mais nas outras publicações, e aqui inclusive. Então, na segunda, o tema que eu pesquei da leitura que eu fiz, da mensagem que eu levei pra lá, foi exatamente a criança interior. E ontem eu falei um pouco sobre a mania de perfeição que algumas pessoas têm, inclusive eu, que na verdade isso esconde as dores de uma criança que precisou se adaptar para sobreviver. Um adulto perfeccionista que deixa de fazer as coisas porque precisa que elas sejam extremamente perfeitas e só assim elas fazem sentido, na verdade é uma criança que foi se podando, ela foi se moldando para se encaixar, para poder receber o amor que ela gostaria de ter recebido das pessoas que cuidavam dela. É óbvio que cada caso é um caso e tudo precisa ser investigado em cima da história de cada pessoa, mas, de modo geral, são as crenças que surgem geralmente quando se manifesta na superfície, gira em torno desses assuntos. Mas antes de começar a falar mais sobre isso, eu só quero lembrar que você adulto, seja da idade que for, tem uma criança guardada em algum lugar com você e ela vai te acompanhar para sempre. Todos nós fomos criança um dia, a gente passou por essa fase e ela ficou com a gente. Independente de qualquer coisa, nós ainda somos ela e ela é a gente. A criança é como se fosse a nossa versão sem filtro, a nossa versão mais crua. Ela é cheia de sonhos, aspirações, mas ela é inocente. E quando a gente cresce, né? Quando a gente se torna adulto e traz o racional para a conversa, a gente equilibra essas duas partes, né? A parte adulta racional e a criança inocente. E vai respondendo ao mundo sob o olhar dessas duas partes. Então é por isso que é saudável a gente dar ouvidos a essa criança. Por mais contraditório que isso pode parecer, ela é como se fosse a sabedoria essencial que você carrega. É ela que tem as respostas. Quando a gente pensa como nós éramos quando criança, né? Assim, as coisas que você gostava, o que você desejava, era uma versão mais pura no sentido de ela não tinha julgamento do que é bom, do que é ruim, ela só, na verdade, do que é bom e do que é ruim para os outros, né? Para a sociedade, para quem está em volta. Ela só tinha a noção do que era bom ou ruim para ela. Então, se ela gostava ou não daquilo e ponto final, pelo julgamento dela, sem a interferência externa, digamos assim. E é claro que eu não vou entrar no mérito da limitação infantil, obviamente, o universo de uma criança é muito pequeno comparado ao universo de um adulto. Tudo que a gente tem acesso, tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem consciência de que existe. Isso não tem como, comparar. O que eu quero dizer é essa pureza da escolha, né? Essa falta de interferência independente do volume desse universo do qual ela faz parte. E para começar, eu sugiro que você faça esse exercício agora de resgatar uma parte dessa criança que um dia você foi, tentando se lembrar de algumas coisas que ela gostava, o que ela queria ser quando crescesse, coisas assim. Tentar lembrar quem ela era, como ela se via, para inclusive sentir, meio que comparando, como ela era e como você é hoje. É um exercício que traz muitas vezes uma clareza de como e onde a gente começou a se transformar e também onde a gente começou a abrir espaço para que outras pessoas começassem a interferir na gente, na nossa personalidade, na nossa essência, no final das contas. E é engraçado que eu comecei a me dar conta da real importância disso, né, desse tema, depois de uma sessão de hipnoterapia que eu fiz, onde o meu terapeuta, ele fez eu me encontrar com a Ana pequena, a Ana criança, e olhar para ela, acolher ela, abraçar e conversar com ela. E assim, nossa, não, eu não tinha noção de como era importante esse encontro e como depois eu percebi como eu negligenciei ela, como eu deixei ela de lado quando nesse momento em que eu fiz esse exercício de olhar para ela, senti o que ela sentia, senti o que ela precisava naquele momento. Como era uma coisa tão simples e um exercício simples de fazer, né? De olhar, encarar essa criança. E como era simples dar o que ela precisava. Que na verdade era só proteção, segurança, né? Ela se sentir segura onde ela estava e amor e acolhimento e dizer que tá tudo bem, sabe? Eu tô aqui por você, eu tô do seu lado e eu te apoio incondicionalmente. Nossa, como isso é importante. E não é que hoje eu tenha tudo resolvido já, mas eu me dei conta, eu percebi como é importante ter essa consciência e se colocar à disposição desse processo e dar a mão para ela, né? Trazer ela para o nosso lado para ajudar a fortalecer, ao invés de alarmar sobre tudo de ruim que pode acontecer se você agir de determinada maneira. E aí foi por isso que eu resolvi gravar esse episódio e falar sobre esse assunto, porque, pelo menos para mim, pareceu uma boa ideia fazer isso. Para quem sabe não curar outras crianças por aí, né? Se você tá ouvindo aqui esse áudio, talvez esse assunto seja do seu interesse nesse momento. Talvez porque você seja uma dessas pessoas que andam empacadas para trazer alguma ideia para o mundo, né? Porque ainda não se sente preparada porque acha que não é boa o suficiente, não tem conhecimento suficiente e, na verdade, é só uma desculpa, uma autossabotagem através do perfeccionismo, né? Do eu só vou colocar isso no mundo quando estiver perfeito, que, na verdade, é uma fuga do eu não posso colocar isso no mundo do jeito que tá, porque podem Alguém pode olhar e me julgar e dizer que não tá bom, e vai ser muito dolorido ouvir que não tá bom, ouvir que eu não sou perfeita, me dar conta de que eu não sou perfeita. Quando na verdade ninguém é, né? Mas tudo bem. Eu entendo esse processo porque quantas vezes eu não fiz o mesmo e ainda faço, inclusive, tenho tentado ser mais gentil comigo mesma, entendendo todo esse caminho que a minha mente faz, né? O meu cérebro faz, e sei onde estão as armadilhas. Então, acho que a ideia de criar esse áudio que eu tô gravando é, na verdade, pra dar um pontapé inicial e começar a fazer outras pessoas enxergarem que não precisa ser assim, que você pode começar a tentar mudar tentando abraçar essa sua criança e trazê-la para o seu lado. Acho que, no final das contas, a ideia por trás disso aqui é essa. Porque se você quiser ver as suas ideias ganhando vida, né, indo para o mundo, você vai precisar acolher a sua criança e curar a dor dela. Se esse é o seu caso, né? Se você tem essa mania de perfeição. E, bom, como eu disse no post lá no Instagram, agora você é o adulto responsável por ela. E isso quer dizer que é você quem dá o amor que ela precisa. Como eu disse lá, você não precisa ser perfeita, você só precisa se dar amor. E pegar essa criança no colo e mostrar para ela, dizer para ela que ela não precisa mais ter medo. Não, o medo não é mais necessário. A necessidade de perfeição não é mais necessária. Tá tudo bem não ser perfeita, porque ainda assim ela vai ter o amor que ela quer. Você vai ter o amor que você quer, mesmo não sendo perfeita, 100% perfeita. Mesmo cometendo erros, falhando, porque é sempre bom lembrar que erro e falha são boas coisas, não são ruins de forma alguma. É claro que não é legal você se ver falhando, né? Vem uma certa frustração, mas quando a gente muda a perspectiva, quando a gente passa a olhar como feedback, a gente tem ali na frente a oportunidade de mudar. Você pode levar para o pessoal e se sentir fracassada e uma péssima pessoa, ou você pode encarar como um feedback de um teste que deu um resultado negativo, né? Não positivo. E que ótimo, né? Você tem menos uma possibilidade. Você tinha 1.000 caminhos na sua frente e você já descartou um. Olha que maravilhoso. Você agora sabe que não é por ali e que você tem que agir de outro jeito, fazer de outra forma. Isso é usar o feedback a seu favor. E eu sei que na teoria é lindo e maravilhoso e na prática a frustração vem. Sim, óbvio, a gente quer sempre acertar de primeira. Todo mundo é igual nesse sentido. Eu só tô aqui sugerindo uma forma um tanto diferente de encarar. Porque você pode ser a vítima que acha que o mundo acabou ali naquele momento, ou você levanta, sacode a poeira e segue em frente. É uma escolha. É uma escolha de atitude, de encarar como você responde às situações que acontecem. E a natureza prova que quem se adapta é quem segue adiante, quem evolui, quem vence. Então, é uma escolha. Mas, como eu disse, a ideia que eu trouxe aqui, que eu quis trazer para gravar aqui, é na verdade só o início, o pontapé inicial. Então, a sugestão que eu quero trazer, que eu quero deixar aqui, é que você comece esse processo na verdade, se reaproximando dessa sua criança. E você pode fazer isso convidando ela para fazer o que ela gosta, convidando ela para se divertir um pouquinho, sem medo e sem amarras, o que é muito importante. Você pode convidar ela para, não sei, dançar, pintar, desenhar, brincar de massinha, seja lá o que for. Isso aqui são sugestões, né? Cada um sabe o que a própria criança gosta. E se você não sabe, se você não tem contato com ela há muito tempo, você pode usar qualquer coisa que gire em torno desse universo lúdico para começar a experimentar. Se você não tem material nenhum com que você possa brincar um pouco em casa, vai dançar, coloca uma música, deixa o corpo falar, se expressar da forma como ele quiser. Mas o mais importante disso tudo é não julgar o que essa criança tá querendo expressar. A gente sempre tem a mania de passar as coisas pelo racional, né? E sei lá, se você começa a dançar de um jeito diferente da maioria das pessoas, você acha que tá errado, é esquisito, tá ruim, você julga o que você tá fazendo. Desenhar só é desenho se for perfeito, maravilhoso, como grandes ilustradores. O seu boneco palito não é desenho. Quem disse, sabe? Quem disse que não é um desenho? Quem disse que não é uma forma de expressar alguma coisa? É muito importante sempre observar se você não tá fazendo aquilo ali com essa carga pesada nas costas de será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que o que eu tô fazendo tá bom? Primeiro de tudo, ninguém precisa ver. Você não precisa mostrar para ninguém. Ninguém precisa saber que você tá fazendo isso. O importante aqui é o exercício e principalmente o se colocar à disposição de abrir esse espaço para que essa criança se expresse da forma como ela quiser. E sim, no início vai ser estranho. Você vai achar que não devia estar fazendo aquilo ali. E essa é a sua mente racional te dizendo que você não é perfeito, você não está fazendo certo. Então, o grande ponto desse exercício é se habituar, se desbloquear, se habituar a deixar o racional de lado, às vezes, porque às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Então lembra sempre que você abrir esse espaço para se divertir um pouco, que você não tá num concurso, ninguém precisa ver ou saber o que você tá fazendo. A sua dança não precisa ser perfeita e sincronizada, o seu desenho pode ser bonequinho palito. Pintura abstrata também é arte, também expressa muita coisa. E tenta não agredir ainda mais essa criança com esse seu racional, dizendo para ela que tá feio, que tá errado. Você tá nessa jornada buscando a expressão do seu subconsciente e não a beleza, não a estética puramente. Uma coisa é olhar o espelho, outra coisa é se encarar, né? São ações bem diferentes. Quando você olha uma coisa buscando o que ela aparenta e quando você encara o que ela tá te mostrando. E se você não consegue de jeito algum, minha sugestão é tirar um tempo para fazer isso. É como se você tivesse um horário marcado, uma consulta médica. Você sabe que naquele horário precisa ir para aquele lugar? Então você escolhe um dia e um horário. De preferência semanal, né? Que não seja uma vez só, porque é um processo, não é uma algo que vai brotar, né, 100% de uma vez. É um pouquinho de cada vez. No primeiro dia, pode ser que você não consiga fazer absolutamente nada, você fique paralisada e não tem o menor problema. Você se colocou à disposição e isso é o mais importante nesse momento. Esse é o primeiro passo. Você pode trazer elementos que te ajudem, por exemplo, colocar uma música de relaxamento, tentar fazer uma meditação antes para se acalmar, relaxar e se centrar em você e no presente, né? Estar presente é muito importante, deixar os ruídos, as interferências externas de fora, deixar o celular de lado, não se distrair com qualquer coisa que seja, se concentrar naquilo ali que você está fazendo naquele momento e se colocar lá à disposição da forma que der vontade. Pode ser que um dia, inclusive, você queira dançar e no outro pintar. Brincar com folhinhas, não sei, fazer uma colagem com folhas, com papel, com qualquer coisa que seja. É olhar para dentro mesmo. Volta e meia eu uso esse termo e é porque é a grande forma de fazer qualquer coisa, é fechar o olho para o mundo externo e abrir o olho para o mundo interno, para o interior, para o que tá mais profundo pro que tá lá dentro. Que inclusive dá sinais o tempo todo. Quando alguma coisa te chama a atenção, te faz brilhar os olhos, geralmente é essa essência, essa verdade e essa criança te apontando uma direção, mas nem sempre a gente dá ouvidos a ela. Então, só tenta lembrar que essa imperfeição, só fazer. E sem pressa. Um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez. E o objetivo não é o ponto final, não é o desenho pronto. O objetivo disso tudo é o fazer, é o desenhar e não o desenho. Porque quanto mais você der espaço para sua criança se expressar, quanto mais você expressar sua essência, mais você vai se alinhar com o que realmente faz sentido para você, de modo geral, na vida, no mundo. E quando você se alinha com o que faz sentido, com a sua essência, você se cura. E aí você cura o mundo também, porque adultos felizes, realizados e plenos fazem do mundo um lugar melhor. E não sei se você concorda comigo, mas quanto melhor o mundo estiver, melhor é para todo mundo, né? Então é isso. Esse era o exercício que eu queria propor essa semana. Se você quiser compartilhar comigo suas dúvidas, o seu processo, o que saiu, né, do seu exercício. Se você quiser conversar sobre isso, se você tiver um outro ponto de vista, vou ficar muito feliz de te ouvir. Você pode falar comigo pelo Instagram, a arroba vai ficar na descrição desse episódio. E a gente se fala no próximo episódio, na semana que vem, seguindo a tradição. Recente tradição, tem uma leitura mensal, uma medicina, uma carta de cura e que a sua semana seja maravilhosa e a gente se fala. Até lá!